בעזרת השם, דף קוף מם דלת, תסד אג'בה הבאה, תרלה פסוע, בגבין זו נעבודה, שלום עליכם. סתמוס דף קוף מם ג' עמוד ב', נדס עם הסגון דני אג'בה, שקום עשרה מנה במשנה. הניח בנים גדולים וקטנים. הפסוף על עשר ידי שו פילוס מיוריס ג'ידאג'י, פילוס מנוריס ג'ידאג'י. ג'יום סכם דשו קואטרו פילוס, רובן שימון מיוריס ג'ידאג'י, לוי יהודה מנוריס ג'ידאג'י. פעם המשנה, השביחו גדולים את הנכסים, השביחו לאמצע. ג'יום סכם רובן שימון, eles sozinhos valorizaram a herança, causaram que a herança suba em valor. Fala a Mishnah, essa valorização vai ser dividida entre os quatro filhos. Vamos ver a Gemara com exatamente o caso. Porém, se eles falam para os outros irmãos, o nosso pai deixou tanto de herança, nós vamos valorizar e vamos ficar com esse lucro. Então, nesse caso, eles podem ficar com toda a valorização para si. Não tem que dividir com os outros dois irmãos. A mesma coisa se uma mulher herdou, junto com as irmãs, por exemplo, e ela diz que está valorizando a herança para si, ela fica com tudo para si, toda essa valorização, mas ela não diz nada. Essa valorização vai ser dividida entre todas as herdeiras. Se, digamos, o marido faleceu e a viúva tem direito de cobrar a ktubá, e ela diz que ela vai valorizar a herança do marido para si própria. Então, se os herdeiros não protestaram, ela valorizou, essa valorização fica para ela, porque ela tinha direito de cobrar da herança o dinheiro da ktubá. Então, com relação a essa lei, ela é como se fosse uma herdeira também. Vamos entender melhor o que a Mishnah veio dizer na Gemara. Amarav chaviva beredera Yosef, beredera, mishmedera, falou o sábio nome de Rava. Lo shamer ashechavchu nechassim, achmat nechassim. Fala o sábio, que isso que a Mishnah diz que sim, Reuven e Shimon, digamos, os irmãos mais velhos, eles valorizaram a herança, essa valorização vai ser dividida entre todos os irmãos, isso é só se eles pegaram o dinheiro da herança e investiram, digamos, num campo da herança. Aí eles pegaram o dinheiro da herança para investir na herança, para valorizar. Essa valorização vai ser dividida entre todos os irmãos. Porém, se Reuven e Shimon foram trabalhar nesse campo, ou eles pegaram o dinheiro deles e investiram no campo, e por causa disso o campo vale mais, então essa valorização toda fica para Reuven e Shimon. Está explicando a Mishnah conforme isso. Se Reuven e Shimon pegaram dinheiro da herança e investiram em algum imóvel, digamos, e por causa disso o imóvel vale mais, essa valorização vai ser dividida entre todos, porque se avalia numa situação dessas que eles não disseram nada e não pegaram dinheiro deles para investir, eles quiseram investir para favorecer a todos, então todos vão receber parte dessa valorização também. Se eles falaram que estamos pegando dinheiro da herança para investir e ficar com toda a valorização para nós, então, se os outros irmãos não protestaram, Reuven e Shimon fizeram isso, ficam com toda a valorização para eles. Irmãos, são que eles pegaram dinheiro deles para investir, ou eles foram trabalhar num campo, digamos, e mesmo que eles não disseram nada, se avalia que eles terão fazer isso para ficar com a valorização para eles, eles vão ficar com tudo para si. Eles perguntam agora. Falou Rabi Hanina, afilo lo iniach laem aviem ela udaini asachar laemtza. Começamos kuf mem dalet em cima. Falou Rabi Hanina, mesmo se o pai faleceu e deixou só um reservatório de água, e deixou os quatro filhos, e os filhos mais velhos, Reuven e Shimon, alugaram esse reservatório de água a um inquilino, asachar laemtza, o pagamento do aluguel vai ser dividido entre os quatro irmãos. Esse caso do reservatório de água é como no caso de eles, que eles próprios se esforçaram e trabalharam no campo. Porque o costume da época era que a pessoa que alugava a um inquilino um reservatório de água, esse que alugou, o dono do reservatório, ele tem que fazer a vigia. Então, se Reuven e Shimon alugaram a esse inquilino esse reservatório, eles têm que fazer a vigia. Isso possibilitou o aluguel. Então, conforme a regra de antes, é como um caso que eles foram e trabalharam no campo e valorizaram o campo. Conforme o que foi dito antes, eles deverão ficar com todo o lucro, toda a valorização. E também aqui deverão ficar com todo o aluguel. Porque eles fizeram a vigia e possibilitaram que esse aluguel aconteça. E a Mihanina diz que não. Eles não vão ficar com todo o aluguel, vão ter que dividir com os outros dois irmãos também. Uma contradição, fala que não tem uma contradição. Esse caso do reservatório de água não contradiz o que foi dito antes, porque nesse caso os irmãos menores, Levi e Eudá, também podem fazer a vigia. Então, numa situação que eles não fizeram a vigia, somente Reuven e Shimon alugaram e vigiaram, Reuven e Shimon vão ficar com todo o aluguel para si. Mas se os quatro participaram da vigia, então esse aluguel vai ser dividido entre os quatro. Não teria uma contradição. Amru, vimos a Mishnah, que se Reuven e Shimon dizem aos dois irmãos, estamos valorizando a herança para ficar com todo o lucro para nós, então se eles fizeram isso, eles vão com todo o lucro para eles. Rav Safra Shavak, avu Azuzi, o pai de Rav Safra faleceu e deixou dinheiro de herança. Shaklino Avad Beuiska. Rav Safra tinha outros irmãos. Ele pegou o dinheiro da herança e investiu. E lucrou. Atu Ahitavu Bedina Kamedirava. Os irmãos de Rav Safra vieram até Rava para cobrar de Rav Safra parte do lucro. Amar Leu Rav Safra Gavrarabon Loshavigise Vetanach Leachrin. Falou Rava para os irmãos de Rav Safra. Rav Safra é um grande sábio. Ele não para o estudo por qualquer coisa. Ou seja, se ele parou o estudo para investir o dinheiro, é porque ele precisava de dinheiro. Ele precisava de sustento, de parnassá. Então, nesse caso, é como se Rav Safra tivesse dito aos irmãos claramente, estou indo investir o dinheiro para ficar com o lucro. É como se ele tivesse dito, porque é óbvio que essa é a intenção dele. Não teria parado de estudar Torá à toa. Então, se ele fez isso, falava, ele pode ficar com todo o lucro para ele. Porque é como se ele tivesse dito claramente para os irmãos que ele está indo investir o dinheiro para ficar com todo o lucro para si. Os irmãos não protestaram. Então, Rav Safra vai ficar com todo o dinheiro para si. Continuamos. A Mishnah disse que a mulher que valorizou a herança, essa valorização vai ser dividida entre todos os herdeiros. Então, pergunta na Isha Benersei Admi Maia Vita. Agora entendeu que o marido faleceu e deixou filhos, digamos, e a viúva investiu, ou valorizou a herança, e essa valorização vai ser dividida entre todos. Pergunta, agora, o que a viúva faz com a herança dos herdeiros? Ou seja, a viúva não herdou nada do marido, a viúva não é herdeira, então por que ela está valorizando a herança do marido e vai ficar com parte do lucro? Amar Rabir me abeixa e orejet. Fala, Rabir, meu caso é que a viúva sim herdou. Ou que a mulher herdou do pai, ou que o marido deixou para a viúva parte da herança também. Então ela pode dizer que ela vai valorizar a herança para todos ou só para ela. Ela também é considerada herdeira numa situação dessas. Fala, pshita, então é óbvio. É como a lei no caso de antes, do Reuven e Shimon. Qual seria a diferença? No modo de podemos pensar diferente. Eu poderia pensar que é diferente, sim. Se a viúva valorizou essa herança, eu poderia pensar que ela fica com todo o lucro para si. Porque não é normal que uma viúva se ocupe disso, de valorizar a herança do marido. Então, se ela fez isso, eu poderia pensar que como se ela tivesse dito claramente que ela está fazendo isso porque ela precisa de dinheiro, ela quer ficar com todo o lucro para si. Então, mesmo que ela não disse nada, seria considerado como se ela tivesse dito e toda a valorização ficaria para ela. Kamashvá, fala a Mishnah que não. Se o marido deixou parte da herança para a viúva, e a viúva, ela valorizou a herança, valorizou para todos, todos vão receber parte dessa valorização. Se ela disse claramente que ela estava valorizando para si e os herdeiros não protestaram, então toda a valorização fica para ela. Ou seja, que a lei no caso da viúva é igual ao caso de antes dos filhos. Vem lembrar, eu machenei a libali, arene o sabe o chelet, esbihar a tzma. E aí, Mishnah fala o último caso: que se o marido faleceu e a viúva merece receber a ketubá, o dinheiro dela. E ela diz que ele está valorizando a herança do marido para ficar com todo o lucro para si. Isso que vai acontecer? Os herdeiros não protestaram, ela pode ficar com toda a valorização para ela. Então, a pshita, isso também é óbvio. Como no caso de eles, qual seria a diferença? Então, a modo de ter, poderíamos pensar em diferenciar. Quem de shvicha la milta, da amri katarka kamiat miachul achla. Eu poderia pensar que é diferente. Essa viúva, cuidando da herança dos herdeiros, ela é favorecida, porque ela recebe uma boa fama. Pessoas vão falar, olha só como essa viúva tem bom coração. Ela está se ocupando e cuidando da herança dos herdeiros do marido, dos órfãos. Então, eu poderia pensar que, para receber essa boa fama, ela está disposta a valorizar a herança para os herdeiros, para receber um bom nome. Então, mesmo que ela disse no princípio que ela vai valorizar para ficar com lucro para si, eu poderia pensar que ela voltou atrás em certo momento e está fazendo isso para favorecer os herdeiros também, e o lucro vai ser dividido. Kamashma fala Mishnah que não. Se ela disse no princípio que está valorizando a herança para ficar com todo o lucro para si, ela fez isso, ela vai ficar com todo o lucro para ela. Continuou Brahma Rabbi Hanin, disse Rabbi Hanin, um assunto diferente. Amasi Ishal Ibnu Gadol Bebait Knau. Uma novidade enorme. O pai está casando o filho. Esse pai tem duas casas. Tem a casa A, que ele mora, e tem a casa B. O pai designou essa casa B para o filho dele se casar lá. O filho se casando lá, ele se torna dono dessa casa. Porém, tem várias limitações para essa lei valer. Vedav Kagadô, isso é só se o filho mais velho dele que está casando. Vedav Kapetulá, isso é só se esse filho mais velho está se casando com uma mulher virgem. Vedav Kishtoishuná, isso é só se é o primeiro casamento desse filho mais velho. Vedav Kashenishorishon, isso é só se é o primeiro filho que esse pai está casando. Então, numa situação dessas, que é o filho mais velho, o primeiro filho desse pai que está casando, o primeiro casamento desse filho está casado com uma mulher virgem, a alegria do pai é tão grande, fala que é Rabbi Hanina, que se ele designa essa casa para o filho dele se casar lá, o filho se torna dono dessa casa, o pai está disposto a dar esse filho essa casa. Porém, vamos ver que não é tão simples assim a sequência. Pshita falou essa seguinte lei, é clara. Irendo aviv bait be'aliyah, bait kana aliyah lo kana. Se o pai designou essa casa B para o filho se casar, essa casa tinha dois andares, e o pai só designou o piso térreo para o filho se casar, por exemplo, então o filho adquiriu posse do piso térreo, não do primeiro andar. Esse primeiro andar é visto como uma parte separada da casa. Bait ve'achsadrama, qual é a lei se essa casa B tem uma esplanada na frente, essa área que as pessoas se sentam? Será que o filho adquiriu posse da casa e também da esplanada, da Arsadra, ou não? Shnei batim zerifnim izema. Qual é a lei se essa casa B é composta por duas casas? Uma casa interna e uma casa interna em volta. Para entrar na casa interna, tem que passar pela casa externa. E o pai designou a casa interna para o casamento. Será que o filho adquiriu as duas casas? Tem que ficarmos na dúvida. Uma mente pergunta para o que a Bihanina diz. O pai designou a casa B para o filho se casar. Nessa casa B tinha utensílios. O pai designou também esses utensílios para servirem no casamento. Fala, Braita. O filho não adquiriu o posse da casa, adquiriu o posse dos utensílios. Isso vai contra o que disse a Bihanina. A Bihanina diz que o filho adquiriu o posse da casa. Fala, Bírmia, a última condição para essa lei valer. O filho só adquire posse dessa casa B se o pai não faz nenhum uso dessa casa B. E no caso dessa braita, o pai fazia sim uso. Ele tinha um quarto lá que ele usava como cofre. Então, se o pai usa essa casa para algo, a casa não vai pertencer ao filho, pertence ainda ao pai. Nardaya Amri Afilu Shovacha Diyome. Fala o sábio de Nardia, da cidade, que mesmo se o pai não usa a própria casa, o pai usou o pombal dessa casa, a casa não vai pertencer ao filho. Revidai Rafapi Amri Afilu Atsitsa de Arsena. Fala Revidai Rafapi, mesmo se o pai tem um prato com comida nessa casa B, é algum uso que o pai faz. Então a casa não vai pertencer automaticamente ao filho com o casamento, mas outra antes de celebrar. Mas outra casou o filho dele numa casa que pertencia a ele. Então ele sandal e mas outra não quis dar a casa ao filho. Ele pendurou um par de sandálias nessa casa. Já é um certo uso. A casa continua pertencendo a ele, não ao filho. Davashi antes de celebrar, então ele achou de máscara. Davashi ia casar o filho numa casa dele. Ele não queria dar a casa ao filho, então ele colocou lá um utensílio com óleo. Então isso já é suficiente para a casa não passar a pertencer ao filho. Somente se o pai não faz nenhum uso dessa casa, aí a lei de Rabi Hanina se aplica e a casa passa a pertencer a esse filho. Ama Marzuda, fala Marzuda. Hanitlat mili shavinu rabanan kirkata belota. Essas três leis que a gente vai mencionar foram decretadas pelos sábios, e os sábios não se explicaram como se fosse uma lei que eles receberam desde Moshe Rabbeinu, que não é necessário explicar nada. Quais são essas três leis? Hadaha. Primeira lei é a lei de Rabbi Hanina. Os sábios não explicaram tão bem por que a casa passa a pertencer ao filho, só porque ele se casou lá. E da uma outra lei que não foi explicada. Damar evidamash no fale de nome de Shmuel Akutev, quando é caçável isto, lo assai la potropa. Uma lei que a gente viu no nosso tratado, que se o homem está prestes a falecer, ele escreve no testamento dele que está deixando todo o patrimônio dele à esposa. A lei é que a esposa não se torna dona do patrimônio. Ela é uma apotropa. Ela é só uma administradora da herança. Não é dona. Também uma lei que não está claro. O homem, na prática, diz que está dando a ela o patrimônio, e mesmo assim ela não se torna dona, ela é só uma administradora. Não está claro o motivo. E da, a terceira lei da Mara fala: Manili Beatra, Neoleploi Machloshtan Kana. Digamos que Reuven, Shimon e Levi estão presentes lá, e Reuven tinha depositado com Shimon 100 reais. Shimon ia vigiar os 100 reais de Reuven. Shimon tinha que devolver a Reuven. Mas Reuven, ele disse a Shimon que Levi vai receber os 100 reais. Que é para Shimon dar a Levi. Então isso funciona ao ponto que Levi se torna dono dos 100 reais imediatamente. Normalmente isso não funciona. Se Reuven falar para Levi, estou te dando os 100 reais, Levi não é dono dos 100 reais nesse momento. Tem que receber os 100 reais. Mas nesse caso, o Amat Shloshtan, os três estão presentes lá, os sábios acreditaram que Reuven falando para Shimon que para ele dar a Levi, Levi será dono desses 100 reais imediatamente. Isso, também isso não foi tão bem explicado como é que isso funciona. Viramos a página, começamos a uma Mishnah. Achim Hashudafim. Shnafal Echadem Leumanut. Uma pessoa faleceu e, digamos, deixou três filhos, Reuven, Shimon e Levi. Eles não fizeram a partilha da herança ainda. Eles são sócios da herança. E o rei contratou, digamos, Reuven para ser fiscal do governo, para coletar o imposto. Fala Mishnah, uma novidade. Na fala Emsa, Reuven, ele vai receber um salário por isso. Ele vai dividir o lucro que ele teve com os irmãos dele. Mesmo que foi ele que trabalhou, ele vai ficar com o salário dele para si, mas o lucro que ele recebe a mais por estar trabalhando para o rei, isso vai ser dividido entre ele e os irmãos dele. Não sei por que na Gemara. Halav nitrapé, nitrapé michel atzmo. Digamos que Reuven ficou doente, ou outro irmão ficou doente, quem tem que pagar o tratamento médico é o doente. Os irmãos, ele não tem que participar disso, e também isso a Gemara vai explicar. Fala Gemara, Tana, fala Breta. Aí o Manut é o Manut Amelach. Como a gente explicou, porque o Mishnah ensinou o Manut, é que o rei contratou Reuven para trabalhar. Tana, para falar Breta melhor. Echad min ha'achim sheminu gabai o pulmustus. O rei contratou Reuven para ser fiscal, para coletar um imposto, ou ser policial. Imach mata achim la'achim. Se Reuven foi contratado por causa da honra da família, então nesse caso, o Reuven vai ter que dividir o lucro com os irmãos dele. Esse é o caso da Mishnah. Imach mata tzmo la'atzmo. Porém, se o rei contratou Reuven por causa da capacidade dele, então ele fica com todo o dinheiro para si. Ou seja, o que a Mishnah vai dizer é o seguinte: o pai faleceu e deixou esses três filhos. Se o rei contratou Reuven porque o rei quis honrar a família, respeitar a família pelo falecimento do pai, então o lucro de Reuven vai ser dividido entre todos os irmãos, porque todos os irmãos merecem serem favorecidos por causa da honra do pai. Não é algo exclusivo de Reuven. Reuven foi contratado por causa da honra da família. Ele lucrou, divide com os irmãos. Mas se o rei contratou Reuven por causa da capacidade de Reuven, não tem nada a ver com a família. Então Reuven fica com todo o dinheiro para si, o dinheiro que ele recebeu desse serviço. Fala, imahmat achim lahim pshita. O que veio a Braita inovar? Que se ele foi contratado por causa do mérito da família, ele tem que dividir o lucro dele com a família. É óbvio. Ele não foi contratado por mérito pessoal. Como Lot Sriha, a novidade da Braita é a seguinte: de Harif Tfei. No caso, Reuven era muito capaz. Nós até poderíamos pensar o seguinte: Hurfe Garimle. Eu poderia pensar que, mesmo se o rei diz que está contratando Reuven para honrar a família, mas o rei contratou Reuven também porque Reuven é capaz. Então poderia pensar que o motivo principal, a motivação principal do rei, foi para contratar Reuven por causa da capacidade dele. Então poderia pensar que, nesse caso, mesmo que o motivo principal é por causa do mérito de Reuven, Reuven ficaria com todo o dinheiro. Kamash não fala para ele aqui não. Se o rei diz que está honrando a família, esse é o motivo principal. Isso faz com que Reuven tenha que dividir com os irmãos o lucro que ele recebe com esse serviço. O salário mínimo, ele fica para si. Mas o lucro que ele recebe a mais por causa de estar trabalhando para o rei vai ser dividido entre os irmãos. Tá na palavra Braita. O pai faleceu, deixou, digamos, três irmãos: Reuven, Shimon e Levi. E Reuven, ele estava se sustentando do dinheiro da herança com os seus irmãos. Um certo dia, Reuven disse que está pegando 200 moedas de prata, porque ele quer viajar. Ele quer ir para Yeshiva, estudar Torá, ou quer ir estudar alguma profissão. Ele está pegando as 200 moedas para se sustentar. Ele disse que gastaria essas 200 moedas de qualquer forma nos próximos meses. Então ele está pegando esse dinheiro da herança. Em vez de se sustentar na casa, ele vai se sustentar na viagem dele. Fala Beth Yeholim, Achim Lomarlo, Imataitzleno, Este Hamezanot, Imenataitzleno, Ele Hamezanot. Fala Beto uma novidade também, que os irmãos podem dizer o seguinte: Shimon e Levi podem dizer a Reuven: Reuven, se você mora conosco, você vai se sustentar dessas 200 moedas, mas se você vai viajar, você não vai receber nada. Assim fala a Braita, a questão é por quê? Veleit volei, kol echadeite, peruna menassi, Reuven receberia de qualquer forma essas 200 moedas para passar os próximos meses. Então por que não pode receber essas 200 moedas se ele vai viajar? Qual o problema? A Messiah lê Ravuna e só apoia Ravuna, da Maravuna disse Ravuna. Bekata bai beruba, fala Ravuna, que quanto mais pessoas moram na casa, mais bênção reside nessa casa. Mais bênção se recai sobre essa casa. Então Shimon e Levi podem dizer: Reuven, você vai viajar, você vai causar que a bênção na casa diminua. Então você não vai receber essas 200 moedas. Pergunta maravilha, leite vulei, lefi bekata bai. A questão é a seguinte: por que Reuven não pode dizer o seguinte? Eu vou pegar as 200 moedas. Vocês veem, nesses próximos meses, quanto vocês deixaram de lucrar. Digamos que eles deixaram de lucrar nos próximos meses 50 moedas de prata. Porque Reuven saiu da casa e a bênção na casa diminuiu. Então fala Reuven, eu pego as 200 moedas. Se, digamos, vocês vão deixar de lucrar 50 moedas nos próximos meses por causa da minha saída, eu vou devolver a vocês 50 moedas. Por que não? Mahiram, realmente, isso que a Breda quis dizer. Exatamente isso, que ele não vai ficar com todas as 200 moedas se Shimon e Levi vão deixar de ganhar dinheiro por causa da saída de Reuven. Se eles vão deixar de ganhar 50 moedas, então Reuven vai ter que devolver 50 moedas a eles. Como dizemos, halav nitrapeh, nitrapeh mishel atzmo. Mishnah fala no final que se o pai faleceu e deixou os três filhos, um dos filhos ficou doente, lo aleinu, ele tem que pagar o tratamento médico. Explica que a Gemara Shalach Rabi Mishmei de Rabi Lá. Rabi mandou avisar em nome de Rabi Lá. Lo shanu era shechalabi pshia. Isso é só se esse que ficou doente por culpa dele. Ele foi negligente, ele foi descuidado. Então, nesse caso, ele tem que pagar sozinho o tratamento médico dele. Valbeones de Trabe Binaemza. Porém, se ele ficou doente, não por culpa, acidentalmente ele ficou doente, por força maior, uma vez que ele é sócio dos irmãos na herança, eles não fizeram a partilha da herança ainda, então os irmãos têm que pagar o tratamento médico desse doente, ele tem que pagar também, e os irmãos também têm que participar. Como é que uma pessoa fica doente por negligência? Como disse Rabbi Hanina, Damar Rabbi Hanina. A Kolbi de Shamayim Chutz Mitzinim Pachim. Fala Rabbi Hanina, tudo que acontece com a pessoa é decretado nos céus. Nada é por acaso. Com exceção de Tzinim Pachim, doenças que a pessoa sofre por causa do frio. Ficou resfriado, por exemplo, isso aconteceu por culpa da pessoa, porque ele foi descuidado. Isso não foi, não foi decretado nos céus. Então, o caso da Mishnah é que a pessoa foi descuidada, esse, digamos, Reuven foi descuidado e ficou resfriado, precisa de um tratamento médico. Então, os irmãos não têm que participar, foi culpa dele. Mas se ele ficou doente por força maior, então todos têm que participar do tratamento. Ele pode pegar dinheiro da herança que pertence a todos para o tratamento médico dele. O pastor diz isso, que a pessoa que é descuidado, ele fica, ele sofre essas doenças por força do frio, e a pessoa que se cuida não sofre essas doenças. Então se vê que com relação a outras coisas que acontecem com a pessoa, tudo é decretado nos céus, com exceção de resfriados e coisas assim. Continuamos com uma nova Mishnah. Achim Shasumi Tzatan Shoshvinut Bechayi Rav. O assunto da Shoshvinut, um assunto diferente. Em resumo, Shoshvinut é o seguinte: quando, digamos, um grupo de amigos, Reuven, Shimon, Levi e Yehuda, eles combinam esse acordo da Shoshvinut. Então, o acordo é que quando um se casa, os outros vão ajudar a ele. Quando o outro se casa, todos ajudam esse outro. E assim por diante. Digamos que Reuven se casa. E o acordo entre eles é que cada um tem que dar ele R$1.000. O Shimon tem que dar R$1.000, também Levi, também Yehuda. Levi vai receber esses R$3.000, vai ajudar ele no casamento. Quando o Shimon se casa, então Levi e Yehuda tem que dar cada um a ele R$1.000, assim por diante. E isso é um empréstimo, isso não é um presente. É um acordo comercial, que cada um precisa de ajuda para se casar, então eles combinam Essa situação financeira. Isso é um empréstimo. Digamos que Shimon dá a Reuven R$1.000 quando Reuven se casa. Shimon, ele vai se casar e Reuven não deu a ele os R$1.000. Então Shimon, ele pode cobrar isso como um empréstimo. Ele pode ir no tribunal e o tribunal vai obrigar Reuven a dar os R$1.000 a Shimon, porque isso não é um presente, isso é um empréstimo. Então fala Mishnah, a gente assume que Satan Shoshvinut Bechayav. Temos Abraham e temos Yitzhak. Avraham e Yitzhak são amigos. E eles combinaram esse acordo da Shoshvinut. Então, Avraham, ele mandou com Reuven, filho dele, R$1.000 para dar para Yitzhak. Yitzhak ia se casar. Avraham, amigo, mandou com Reuven R$1.000. Reuven era filho de Avraham. E Avraham faleceu. Agora, Yitzhak deve esse empréstimo a Avraham. Avraham faleceu. Digamos que agora Reuven vai se casar. O filho de Avraham vai se casar. Yitzhak deve uma dívida dos R$1.000. Então agora chegou o momento dele retribuir, dele pagar. Ele dá R$1.000 a Reuven. E Reuven tinha dois irmãos, Shimon e Levi. Fala a Mishnah que esses R$1.000 que Yitzhak deu como Shoshvinut para Reuven vai ser dividido entre Reuven e os dois irmãos dele. Fala a Mishnah um motivo, porque isso é um empréstimo. Quando Avraham deu R$1.000 a Yitzhak, quando Yitzhak se casou, então Avraham se tornou o credor e Yitzhak o devedor. Avraham faleceu. Então Yitzhak tem que dar aos herdeiros de Avraham, dar os R$1.000 a Reuven, porque Reuven está se casando agora, mas isso não pertence só a Reuven. Isso é um empréstimo que Yitzhak devia a Avraham. Então todos os herdeiros de Abraão, os três filhos, Reuven, Shimon e Levi, vão receber cada um terço desses mil. Avalashulev, Lechaveru, Kadei, Yaim, Kadei, Shemen, Eni, Vini, Bedi, Deshem, Minut, Hassadim. Porém, sim, Avraão não deu a Yitzhak R$1.000, deu um jarro de óleo para ele se casar, um utensílio com vinho. Isso é um presente, fala a Mishnah. Então, Yitzhak não tem obrigação de dar exatamente isso de volta a Avraão. Isso não faz parte da Shoshvinut. Fala a pergunta do Urmini. Shalach lo aviv Shoshvinut kshei chozer chozeret lo. Fala a Breta exatamente o oposto da nossa Mishnah. A Breta diz que se Avraham e Yitzhak fizeram o acordo da Shoshvinut, e Avraham andou com Reuven R$1.000 para dar para Yitzhak, porque Yitzhak está se casando, quando Yitzhak vai pagar os R$1.000 para Reuven, quando Reuven vai se casar, Reuven vai ficar com todos os mil. Reuven não vai ter que dividir os mil com os irmãos dele. E a Mishnah diz que sim, uma contradição. Fala a Breta um segundo caso. Um caso diferente. Avraham deu a Yitzhak os R$1.000. Yitzhak está se casando. Yitzhak faleceu. E Avraham vai se casar agora. Então, uma vez que Avraham tem dinheiro de cobrar os R$1.000 de Yitzhak, Yitzhak já faleceu. Avraham pode cobrar dos herdeiros de Yitzhak. Então, digamos que Yitzhak tem dois filhos. Cada um tem que pagar 500 a Avraham. Como no caso de um empréstimo, que os filhos do devedor têm que pagar a dívida do pai. Então, temos uma contradição. A nossa Mishnah diz que sim, Yitzhak vai devolver os R$1.000 quando Reuven vai se casar. Os mil vão ser divididos entre Reuven e os irmãos dele. E a Breta diz que Reuven vai ficar com os mil para si. Como fica isso? Amar Abiasa, Amar Abiyohanan, fala lá, Abiasa em nome de Abiyohanan. Kitna nam matnitin ishtalchale avivtna. Fala Abiyohanan que o caso da Mishnah é como o segundo caso da Breta, não como o primeiro caso da Breta. É como no caso que Avraham deu a Yitzhak os mil, Yitzhak faleceu. Agora os filhos de Yitzhak vão ter que dividir esses mil quando vão devolver os mil a Avraham, ou o filho de Avraham. Por isso falou a Mishnah que os mil vão ser divididos entre os filhos. Se os filhos de Yitzhak, que devem os mil, vão ter que dividir esses mil e vão ter que dar a Avraham. Porém, não parece que esse é o caso da Mishnah. Parece que o caso da Mishnah é como o primeiro caso da Breta. A mesma linguagem, a Mishnah fala, parece que Avraham mandou com um filho para Yitzhak os mil. Como no primeiro caso da Breta, que o Avraham mandou com um filho os mil. Então, parece como o primeiro caso da Breta. Então, volta a pergunta, a contradição. A Mishnah não parece que, quando a Mishnah se refere aos filhos, se refere aos filhos que estão pagando, devolvendo os mil. Parece que eles estão dando os mil, os filhos de Avraham, não os filhos de Yitzhak. A versão correta da Mishnah é lemiktsatan, ou seja, aqueles que receberam os mil, ou seja, os filhos de Yitzhak vão ter que repartir os mil e devolver a Avraham. Pergunta, quando a Mishnah menciona que vão dividir, a Mishnah fala chazra shoshvinut. Estão recebendo os mil e vão dividir os mil. Parece que são os filhos de Avraham que estão recebendo. Não se refere aos filhos de Yitzhak que estão pagando. Conforme a versão correta da Mishnah, é Hazrali Gvod, ou seja, que eles estão pagando os mil. Os mil sendo cobrados deles, dos filhos de Yitzhak, então eles vão dividir os mil. Então, essa explicação de Rabi Yochanan, que a Mishnah vai com a segunda lei da Braita, não tem nenhuma contradição. Ou seja, numa situação que Avraham manda com Reuven, o filho dele, mil para Yitzhak, Avraham falece e Reuven vai se casar agora, e Yitzhak vai devolver os mil para Reuven. E Reuven vai ficar com tudo para si. Já numa situação que Avraham deu a Yitzhak os mil, Yitzhak faleceu, e agora Avraham vai se casar, digamos, ou o filho dele vai se casar, então os filhos de Yitzhak vão dividir os mil e vão pagar para Avraham. Assim fala Yohanan. Rabiasse amar, Rabiasse diz diferente. Lokasha kamestam kamemefaresh. Depende do caso. O caso da Mishnah é que Reuven entregou para Yitzhak os mil e Avraham não disse nada a Yitzhak. Isso é uma situação de stam, uma situação genérica. Então, quando Yitzhak vai retribuir, vai devolver os mil para Reuven, quando Reuven se casa, esses mil vão ser divididos entre Reuven e os irmãos dele. Mas se Avraham mandou com Reuven os mil para Yitzhak, no acordo da Shoshvinut, e disse a Yitzhak que é para ele devolver quando Reuven se casar, então, quando Reuven vai se casar, Yitzhak vai dar a Reuven, e Reuven não vai ter que dividir isso com ninguém. Que será como fala essa braita? Shalach lo aviv Shoshvinut kshichozer chozeret lo, shalach aviv Shoshvinut stam kshichozer chozeret laim. Exatamente isso fala a braita. Se Avraham não especificou nada, deu mil a Yitzhak, e Avraham faleceu, Yitzhak tem que devolver os mil, os bens vão ser divididos entre todos os filhos de Avraham. Mas se Avraham especificou que a pretensão é devolver quando Reuven se casar, então esse dinheiro vai ficar só para Reuven. O Shmuel Amarach Abeavá Maskina. Fala Shmuel que o caso da Mishnah é diferente. Sheenon Notel Barawi Kebamurzak. É o caso do Ibum. Ou seja, Avraham e Isaac fizeram um acordo a Shushvinut. Isaac vai se casar. Avraham mandou com Reuven os 1000 para dar para Isaac. Avraham faleceu, como no caso de antes. E Reuven vai se casar agora. Reuven tinha 2 irmãos, Shimon e Levi. Reuven, ele noivou. E ele faleceu antes de se casar. E Shimon, o irmão de Reuven, o Yavam, se casou com a viúva de Reuven, fez Ibum. Agora ele sabe que pagar os 1000. Os 1000 não vão ficar só para Shimon. Os 1000 vão se dividir entre Shimon e Levi. A lei é que quando Shimon faz Ibum, se casa com a viúva de Reuven, Reuven faleceu sem filhos. A lei é que Shimon, o Yavam, ele herda a herança de Reuven. Mas é só com relação a Murzak, algo que Reuven tinha posse ou tinha domínio na hora do falecimento. Reuven não tinha nem domínio nem posse dos 1000 que Isaac tinha que dar. Então, quando Isaac vai pagar os 1000, os 1000 não vão ficar só para Shimon, vão se dividir entre Shimon e o irmão dele, Levi. Esse é o caso da Mishnah, que vai ser dividido. Mas fala Shmuel que a Mishnah concorda com a Braita, que se Avraham manda os 1000 com Reuven para dar para Isaac, e Avraham faleceu, Reuven vai se casar, Isaac tem que dar os 1000 a Reuven, e Reuven não vai ter que dividir isso com ninguém. Pergunta Amara, Michal de Idach Meshalem, parece que nesse caso do Ibum, que Reuven faleceu um noivo, Isaac tem que pagar esses 1000. Pergunta Leima, porque Isaac não tem um argumento? Traga um Reuven, que Reuven se case, faça o Shema Brachot, eu vou participar da festa, e depois eu vou dar os 1000. Porque o acordo da Shoshvinut é que esses amigos, digamos, eles participam do casamento um dos outros, e também do Shema Brachot, e depois de tudo isso, aí ele dá o dinheiro da Shoshvinut. Mas, nesse caso, Reuven faleceu noivo. E Tzai não participou nem do casamento, nem do Shema Brachot, porque ele tem que dar os 1000, não teria que dar nada. Mirotairos, essa braita, Makom Shenagul Arzir, Kidushin, Marzirim, Makom Shenagul Shenagul Arzir, El Marzirim. Uma situação que um casal noivou. E digamos que o noivo deu um anel de noivado à noiva dele. E a noiva faleceu. Lole. Então, o noivo quer receber o anel de noivado de volta, ele disse que ele não se casou. Então, fala, depende do costume do local. Se o costume do local é que é devolvido, então vão devolver. Se o costume é não devolver, então não vão devolver. Isso é só se a noiva faleceu. Aí depende do costume do local. Porém, se o noivo faleceu, e a família do noivo quer receber o anel de noivado de volta, todos concordam que a noiva não tem que devolver nada. Mas então, por quê? Ela pode dizer, tragam o noivo, eu vou me casar com ele. Ela pode dizer que ela não teve nenhuma responsabilidade por causa do cancelamento do casamento. Então ela não vai devolver nada. Se a noiva falece, o noivo pode dizer, me devolva um anel de noivado. Mas se o noivo falece e a noiva recebeu o anel de noivado, ela pode dizer, traga um noivo, eu vou me casar com ele. Ela não quer devolver, ela não vai devolver. Então a Haram aqui também no caso do Shoshvinut, nem Matnuli Shoshvini Vesmachimó, também no caso de antes. Reuven noivou e faleceu. E Tzai não teria que dar nada no casamento, por causa do casamento de Reuven. Ele teria que dar a Reuven. Como a gente viu, que Reuven receberia os 1000 e ficaria com os 1000 para si. Mas se ele faleceu antes de se casar, Tzai não teria que dar os 1000, porque ele não participou nem do casamento, nem do Shema Brachot, muito mais. Fala, Amara Yosef, Achim Ayassin, Rimon Shesamachim, Shivadim Amishtem, o caso de Shmuel não é esse. Ou seja, nesse caso que Reuven faleceu o noivo, Isaac não tem que dar os 1000. Por causa desse argumento. O caso de Shmuel é que Reuven se casou e Isaac participou do casamento, participou do Shema Brachot. E tinha a obrigação de dar os 1.000 depois de tudo isso. E aí Reuven faleceu antes de receber os 1.000. Aí você tem a obrigação de dar os 1.000. Vai dar os 1.000 a Shimon. E Shimon vai dividir isso com o irmão dele, Levi. Shimon, mesmo que é Yavá, não vai ficar com os 1.000 todos para si. Porque Reuven não tinha posse desses 1.000 na hora que ele faleceu. Era Raul e algo que ele ia receber. Algo que estava designado a ele. Mas ele não tinha recebido ainda. Então esses 1.000 vão ser divididos metade e metade entre Shimon e o irmão dele, Levi. Isso fala que paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver o que acontece se a pessoa ele tinha que participar do casamento do Shal Brachot para dar o dinheiro da Shushvinut e ele não participou. Será que ele tem que pagar alguma coisa ou será que não? Vamos ver isso com muito mais tempo, pessoal. Vou colocar no olho lá, amém, amém.